Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Plata On, podcast do Plataforma 24.7. Eu sou o Arthur Pacheco, host e produtor desse podcast, e hoje estamos aqui para mais um episódio, episódio número 8. E hoje nós estamos com a presença daquele que está sempre aqui, Daniel Riolo.
Fala galera! Ótima noite, ótima tarde, ótima manhã, não sei qual horário que você tá ouvindo aí, mas ótima alguma coisa pra você aí, Riolo aí na voz, e bora pra mais um podcast aí que tem muita coisa boa ou muita coisa ruim pra você que não gosta.
É isso aí, é isso aí. E hoje nós não teremos a presença do nosso famoso 50 Cent da administração. Problemas técnicos aconteceram e ele não pôde estar aqui, mas temos a presença de um convidado especial. Ele, que é músico e outras diversas coisas que eu esqueci agora, Vitor Renan.
E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo aí.
É isso aí, é isso aí. E aí, Vitor, fala um pouco de você, cara, quem você é, porque, né, só falar aí.
Ah, é. Eu sou eu. Não, meu nome é Vitor Renan, tenho 21 anos. Como o Arthur falou, sou um músico, ator, um homem de muitos hobbies, todos que trazem pouco dinheiro, esse é meu dilema. E eu não sou a Universal.
Importante esse detalhe, né? Trazer essa informação aí.
Deixar bem claro.
Pro ouvinte.
É, você não está no podcast da Universal. Se você achou isso,
não.
Pode ir embora, que aqui é outra parada, outra pegada. Edir Macedo não vai aparecer.
Se tiver com dor de ouvido, pode escutar de fone. Talvez ajude.
Talvez, talvez. Mas é isso aí, mano. É isso aí. É, mas essa parada que você falou mesmo, né? É, hobbies que não dão dinheiro.
Oh, mano, é um dilema da minha vida isso.
Mano, eu te entendo, velho.
Eu tudo gosto de música, gosto de teatro, sou apaixonado por teatro. Eu sou de humanas total, velho. Teatro, música, filosofia, teologia... Tenho vontade de ser professor de letra, de português, fazer faculdade de letra. Aí você olha, mano, e dinheiro você tem a fim de ganhar?
É, mano, essa para.
Quer dizer, você quer fazer faculdade de letra? Faculdade de letras ainda é muito respeitada por questão de, pô, professor e tal, né?
Sim.
Assim, muita gente ainda tem essa visão da faculdade de letras gerar um mercado legal por conta de que todo mundo precisa de escola. Mas teatro e música entra pra fila do quero viver disso.
Entra pra fila,
é, só tem um a 4 milhões, 5 milhões, tá ligado? Aguarde ser
ou
chamado.
Filosofia também, eu piraria fazer licenciatura de filosofia pra ser. Eu tenho vontade de ser professor, essa é a grande verdade. É uma coisa que eu acho assim, meu, eu acho que seria uma profissão que eu ia gostar. Tenho. Gosto. Mas aí fica pros planos futuros.
Mas tu curte de lecionar, assim, ou tu, tipo, tu quer transmitir teu conhecimento, o que você... Pô, ah, algum professor, mano, marcou na minha vida e eu quero ser igual a ele e tal.
Também. Tem o meu professor Luiz, forte abraço. Acho que ele não vai ouvir, mas forte abraço.
Opa, Luiz, maravilha.
Foi meu professor de arte. E, mano, ele impulsionou muito a minha paixão por atuar, por teatro, que ele faz curta-metragens para um festival que tem aqui em Mogi, de curta-metragem produzido por alunos de escola. E, geralmente, é o professor de português ou de arte que direciona tudo. E, mano, a gente, todos os anos que a gente fez filme, a gente ganhava de 5 para cima prêmios. Tipo, a gente sempre ficou com 4 prêmios, 5 prêmios. Melhor direção, melhor edição, melhor ator, melhor não sei o quê. E, mano, ele acredita... Sabe aquele cara que acredita muito nos alunos? Tipo, não, mano, você faz bem. Tenta de novo. Ah, professor, mas eu tô errando. Não, tenta de novo. Ele foi uma das pessoas, assim, que fala, mano, se eu fosse professor, queria ser um cara como ele. Mas também, eu sou técnico de segurança, né? E é o que eu mais gosto dentro da segurança do trabalho é de aplicar treinamento, mano. Ficar vendo o olhinho das pessoas brilhando assim, entendendo pela primeira vez aquilo que você tá explicando, é um negócio que eu acho fascinante, velho. aula de EBD pros adolescentes. Os adolescentes, tipo, nossa, mano, agora eu entendi. Mano, é um negócio que eu acho muito louco. Então, poder ensinar... Mano, pensa você ser professor de... É que tudo bem que pra ser professor de primário, assim, só fazer pedagogia você já consegue suprir essas aulas. Não precisa ser necessariamente formado em letras. Mas, tipo, ensinar uma criança a ler pela primeira vez, tipo, ver ela fascinada, conseguindo ler a página de livro pela primeira vez na vida e, tipo, mano, eu acho muito louco isso.
É, não é todo mundo, mano, isso que é da hora, não é todo mundo que tem essa vontade, né, velho, de ensinar, de transmitir. Aliás, eu acho que pouquíssimos no Brasil ainda tem essa vontade de querer ajudar alguém, tá ligado? E você ter prazer em transmitir ou compartilhar o conhecimento e tal. Né? Tá bem difícil de achar isso.
Isso é verdade, mano.
E hoje isso meio que se perdeu, né, mano? Tipo, os professores, ah, toma apostila aí, faz página tal até tal e é nóis.
Muitas vezes também
é bem
alguns
isso.
Professores sentem olhar num nível mais superior ou qualquer outra atividade, né? Tipo, eu sou bom em alguma coisa e eu posso transmitir isso pra alguém, às vezes entra muito no ego, né? A pessoa não quer passar porque acha que vai perder o posto. Então, isso daí também é zoado, mano.
Muito. Opa, vibrou. Mano, isso é muito real. É engraçado que eu tenho um lado nerd muito forte, mas eu não falo tanto disso. Não sei porquê, na verdade, também. Mas é isso que você falou de a pessoa ter medo de passar o posto. É um negócio que eu aprendi com dois filmes. Um deles é Star Wars, a saga, né? Que é com o Mestre Yoda. Olha só. Eu tenho muito disso. Eu gosto muito quando o Júnior fala de filme na pregação, porque eu tenho muito disso também. De tipo, eu pego uma fala de um filme e aquilo me marca pra vida. E também Homem-Aranha, De Volta ao Lar. O primeiro com um novo ator aí, né? Esqueci o nome dele.
Tom Holland,
sei lá.
Tom Holland.
No filme, mano. Tom Holland. No filme, quando aparece o Homem de Ferro. E aí, quase no final lá, depois que o Homem de Ferro salva o barco, que tava quase afundando, partiu no meio, enfim, quem assistiu vai lembrar. Eles estão conversando e o Homem de Ferro pede o traje de volta. Tipo, o traje muito louco lá, que tem várias funções, que fica conversando com o Homem-Aranha, com o Peter. E aí ele fala, não, por favor, eu gosto do traje, não sei o quê, eu errei, mas eu queria acertar e tal. Aí o Tony Stark me dá o traje. Aí ele entrega o traje e o Peter Parker fala, meu, eu só queria ser como você. E aí o Tony Stark fala, que pena, eu queria que você fosse melhor. Mano, isso me marcou pro resto da vida, velho. E a lição que eu aprendi com o Mestre Yoda é que ele fala, né, o maior orgulho de um mestre deve ser quando o Padawan o supera.
É.
O maior orgulho do Mestre Yoda deveria ser quando o Luke superasse ele, ficasse mais forte que ele. Aí foi uma missão cumprida como mestre, sabe? E eu carreguei isso pra vida. Isso também soma na minha vontade de querer ser professor, tipo, poder ver as pessoas sendo melhores do que eu, alcançando mais coisas do que eu não alcancei.
Nossa, nessa parada do Star Wars, né, se a gente pegar os outros filmes, a gente consegue ver que a maioria errou nesse ponto, né? Principalmente na saga nova, né? Na parada do Luke.
É verdade. Aham. Ah, a saga nova é
não,
entre trancos e barrancos, né?
Porque, mano...
Decepcionou bastante. Mas é, tipo, basicamente foi o erro de todos eles. De se perderam no caminho, né? Tava aprendendo e se perderam no caminho.
Não, o problema é que o negócio deixou de transmitir a essência do filme, de roteiro, né? De parar de fazer um conteúdo da hora, de realmente viver a imersão do Star Wars pra dinheiro, né, mano? Virou
então,
mercadoria Star Wars.
Tem outro ponto, já que a gente entrou no Star Wars, o próprio George Lucas declarou tipo, o seguinte, falou, mano, Star Wars é para crianças. Ele foi feito para público infanto-juvenil. E hoje em dia, só marmanjo curte Star Wars. Então, tipo, se você falar pra uma criança que com certeza não viu a trilogia antiga, porque não era nascida, talvez só a última que acabou em 2005, que é 1, 2 e 3, talvez ele tinha ali seus poucos anos de idade. Ele vê a trilogia nova, ele ficou fascinado, mano. Toda aquela coisa de ver promoção, de ver copo de refrigerante do Cinemark ser um sabre de luz, ver boneco novo saindo na Re-Rap, foi o que a galera sentiu em 1977, quando saiu o primeiro filme. O que as crianças sentiram, que hoje são homens formados. Então tem esses dois lados. A Disney não quis agradar os fãs velhão, quis agradar os fãs novos. E aí fez um filme mega épico e tal, mas com um final horrível. Mas também tem o lado de que Vingadores fez a mesma coisa e acertou em cheio.
Sim.
Fez um final perfeito.
A parada do Vingadores foi bem isso, né? Mudou totalmente a visão de filmes, né? Que tinha, né? É, por isso que até o Scorsese falou que não era filme, né? Aí já...
Polêmica!
Mas assim, às vezes a gente cria uma fantasia na nossa cabeça por conta da nostalgia que a gente tem, que a gente acha que tem que ser feito pra gente sempre, sabe?
Uhum. É verdade, mano. Não, tem que me agradar. Não me agradou.
É.
E o que tu falou, achei muito fera. É, realmente, tipo, tem alguns filmes que, mano, são feitos pra gerar uma consciência, tá ligado? Um filme que não é só pelo cinema, é pra gerar no público uma lição, tá ligado? Uma visão da hora. Tem um filme que não é nem muito famoso, pelo menos agora ele perdeu bastante. E também não é um dos melhores filmes, assim, que a gente pode assistir. Mas o conceito dele é muito fera, chama O Preço do Amanhã. Não sei se você já assistiu. É, com o Justin Timberlake lá e tal. E tipo assim, na época que o Justin Timberlake achava que era ator, então deixa ele ser feliz.
Ele tava achando.
É, pois é. Mano, o filme em si não é aquele roteiro massa e tal, que tipo, pô, tu se amarra no filme. Mas a ideia é muito legal, que é basicamente vive num futuro da Terra, tá ligado? E já não tem. E não tem mais essa questão do dinheiro, tá ligado? O que vale de dinheiro é o seu tempo de vida. Então, tipo, no seu braço tem marcado o tempo restante que você tem de vida, tá ligado? E isso é a mercadoria, é o valor, tá ligado? É a troca de moeda. Então, tipo, pra comprar uma água, você tem que gastar um minuto da sua vida, tá ligado? Que é um bagulho básico, assim. Agora, pra comprar um carro, pra comprar coisas desse tipo, você gasta muito mais. Então, tipo assim, ele passa uma visão muito fera. Aí tem toda a questão da classe social. Então, a classe né, da galera bem rica, assim, tem muito tempo de vida. Então, tipo assim, são os eternos, assim, da Terra, entende? E a classe que vive na periferia, aí mostra. Toda a galera que vive na periferia, tá ligado? Mostra a galera que tipo assim, não tem tempo restante. Que rouba tempo dos outros, que faz serviço sujo só pra ganhar tempo. E, mano, esse tipo de filme não é o tipo de filme que você... Nossa, que filme muito bem produzido e tal, não sei o quê. Então, tipo, depois pesquisa, assiste esse filme. Acho que tem, não sei se tem na Netflix, dá uma pesquisada aí. Se vira.
Depois eu procuro.
Boa.
Acha aí.
Acha aí, procura aí. E, cara, ele passa uma visão muito legal. O filme em si, cara, tem um roteiro fraco pelo drama, mas... A ideia é muito fera, mano. E, tipo assim, é real, né? Ah, querendo ou não, o tempo é a única coisa que não dá pra gente ter controle. E a vida também, tá ligado?
Então, exatamente.
Tipo assim, ele juntou essas duas coisas e transformou numa moeda, tá ligado? E achei muito fera, velho. Pelo menos o conceito. O filme não é tão bacana assim, mas...
É.
Assista pelo conceito. E outros filmes, né, mano? Então, tipo, o Corra, lidando sobre a questão do racismo. Filmes que falam disso também.
O Corra tem um dedinho ali de relacionamento abusivo também, né? Filosofar mais sobre o filme.
E tem, mano, esses filmes conceitos aí, eu acho que é o mais fera por trazer uma ideia avançada, tá ligado? E o Star Wars é, tipo assim, é uma novela, lógico, mas... né, durante toda a trama, ele vai passando vários ensinamentos fera, tá ligado? Então, mano, acho que filmes que tem um roteiro da hora e tal... Mano, acho que a maioria dos grandes filmes passam um conceito legal, passam uma visão da hora. Agora...
Tem uma lição lá por trás.
Tá ligado? Acho que a maioria tem essa lição por trás, né? Tipo, uma moral da história.
Eu gosto muito de filme assim, a ponto de passar a desgostar de comédia ultimamente. Comédia e comédia romântica principalmente. Eu comecei a, tipo, me interessar menos Porque eu comecei a... Mano, eu quero sair desse filme com uma lição de vida, mano. Eu quero sair desse filme diferente como eu dei o play. E nem sempre a comédia te dá isso, tá ligado? Você só dá uma risada no tempo de entretenimento. A
comédia é mais pra você se entreter e tal, esquecendo.
É, mano. Com exceção de Gente Grande 1 e 2, que é o melhor filme de comédia pra sempre. Gente Grande.
Você é da turma do Adam Sandler, então. Pra...
Eu sou, mano. Eu go... O humor tem que ser ridículo mesmo ou irônico. Aí eu dou aquela sorrisa gostosa.
Tá louco, velho. Mano, a comédia acho da hora também, acho muito fera. E, mano, acho que eu não tenho um ator preferido na comédia, assim, mas... Ator preferido, assim, que, mano, tudo que o cara faz é fica bom, é o do Smith, mano. O cara
ele
é profissional em transformar qualquer coisa em coisa boa, mano.
Eu tenho uma trindade pra ator, que é o Will Smith, o... Caramba, me fugiu o nome dele. O Leonardo DiCaprio e o... Caramba, como é que é o nome dele, velho? Que fez... Tom Hanks. Eu ia falar que fez Náufrago.
Achei Tom que Hanks. Ia falar... É...
Forrest Gump.
Esses três... Forrest Gump. Se eles estão no filme, é bom. Ponto final.
É.
Mano. Esses três, velho. Mas isso de filme... De filme conceitual... Eu comecei a gostar tanto... Que quanto o filme menos faz sentido, mais eu gosto. Então tem tipo, tem um top 10, um top 3, vai, de filmes que eu gosto, que eu não falo pra ninguém que eu gosto. Porque a pessoa vai ficar, nossa, mas você gosta desse filme? Pois é.
Pois é, agora você vai aí abrir pra gente o seu top 10
ó, de filmes. O Pacheco já acertou. Donnie Darko, mano, pra mim é o melhor filme que tem, velho. Mas um quem entende
mais
Donnie Darko?
Hateados aí do Twitter,
Donnie
Darko.
Ninguém entendeu o Donnie Darko, mano. Mas é muito louco, velho. É muito... Donnie Darko, mano. É
doideira
é
mesmo, mano.
Você conseguir entrar na mente de um esquizofrênico de forma perfeita. Por isso que você sai meio esquizofrênico. É. Porque os caras conseguiram te colocar dentro da mente de uma pessoa doente. E as mesmas alucinações que ele tem, a gente tem. Que só no final a gente vai entender que é alucinação, né? Spoiler pra quem não assistiu, mas é um filme de 2000.
É.
Deu
já
tempo
é
de assistir
já.
É, mano. É. Outro filme, assim, que eu não falo muito porque as pessoas não gostam. O filme é muito bem falado, mas ninguém entende, que é o Inception. A Origem.
Ah, sim, mano. Incrível esse filme, velho.
Nossa, que filme bom, mano. E eu até hoje quero saber se o peão tá girando ou não tá girando.
Nunca assisti esse filme.
Assiste,
mano, é muito bom, velho. É muito bom.
Com Leonardo DiCaprio.
Não conheço, vou pesquisar. Inception, né?
Não, não é spoiler, mas é a introdução do filme. Imagine que dá pra entrar no sonho e controlar o sonho, como se fosse uma espécie de videogame. E aí você consegue fazer coisas na vida real através do sonho.
Aí eu já perdi o rumo do negócio, já.
É, então, agora você tem que pra entender. Como assim?
Só na frase.
É tipo um GTA do sonho.
Tipo, quando você... Isso! Quando você dorme, você consegue controlar o seu sonho e pensar no seu sonho e fazer coisas totalmente nada a ver no sonho. Fazer um carro voar, os bagulhos. GTA. Aí a brisa do filme é que eles começam a dormir dentro do sonho. E aí eles entram dentro do sonho,
do sonho.
Ah, não. Aí já foi demais, hein? Aí
tem a camada.
O cara tá usando uns negócios que, meu Deus.
É, quando você assistir, você vai ficar, mano, peraí. É aquele filme que se sua mãe te chamasse, já era. Perdeu tudo o fio da meada.
Aquele Ilha do Medo também. Você já assistiu?
Não assisti.
Mano, é com o Leonardo DiCaprio na mesma pira, né? Ele é um policial e ele vai pra uma ilha onde tem um manicômio. E aí ele quer descobrir o assassinato lá e aí ele começa a ficar louco também. E aí você já não sabe mais quem é o cara. Sabe?
Outlast.
Mano, é muita doideira assim. Ah, eu vou dar spoiler mesmo.
Outlast,
e aí no final, mano, ele é o... Ele era um paciente de lá. Ele não era policial nenhum.
Nossa! Ah, agora eu não vou assistir. Zoeira,
agora
eu queria assistir só pelo
rádio.
É tipo, é doideira, assim, que você ficar se falando aqui que tá rolando, tá ligado?
Caramba.
É com o DiCaprio? DiCaprio.
É, Ilha do Medo. Eu já vi muito. O dedo já coçou pra clicar muitas vezes. Mas a Netflix consiste em você passar a lista inteira e não escolher nada, né? Esse é o...
É, pra isso que eles foram criados.
É, mano, então. A maioria dos filmes lá nem tá lá, só tá a fotinho do pôster, porque eles sabem que você só vai passar.
Nem vai clicar ali, pô.
Uma parada assim, mano, que eu já fiz já várias vezes, é aquela coisa assim, você sabe que o filme é hypado, que ele é da hora, que ele é conceituado, mas você fala, ah, mano, depois eu assisto. Aí você nunca assiste um filme.
Mano, ó, vamos lá. Forrest Gump, Pulp Fiction. Que mais? Que eu nunca assisti. Mano, eu sei que eu vou amar.
Eu nunca assisti Poderoso Chefão, nenhum dos três.
Também não. Django Livre.
Nunca assisti.
Não,
eu nunca
para, vi. Mano.
Eu já assisti Django Livre, é legal, mas não é meu tipo de filme.
Ah, o Tarantino, ele é meio doidão.
Cuidado, hein?
Ó, sequência, Kill Bill, eu assisti um. E achei bacana, tá ligado? Mas não é aquele filme que atrai, que você, urra, quero assistir Kill Bill.
Mano, Pulp Fiction, eu fiquei doido.
Respeito total aí. Nossa.
Então, é um filme que quando eu assistir, certeza que eu vou gostar, mas não assisti ainda.
Mas é aquela coisa, tipo, de você querer assistir um filme, mas você fica assistindo os mesmos filmes sempre.
Nossa. Eu com Narnia.
Nossa.
Tô sempre lá. Se quiser falas, pode me chamar. Ou Harry Potter, também sem mão de fala. Nossa,
de volta pro Kaone, futuro,
desculpa aí.
Posso confessar um pecado aqui? Tô aqui. Parece que, meu Deus, é pior dar um soco na cara de alguém do que falar.
A gente ora aqui.
Eu nunca assisti um filme do Harry Potter.
Nenhumzinho.
Ah, tá, não.
Nenhum, tipo.
Tá safe.
Nem
até
animais.
Um tempo atrás, o João também não tinha visto.
Animais de não sei das quantas fantásticas aí da fábrica do chocolate aí, eu não assisti, irmão. Mas não porque eu não quis, é porque eu não. Tipo assim. Você tem, sei lá, três pilhas de papelada pra fazer ou você assistir toda a série do Harry Potter? Ah, mano, essa papelada aí é sobre o quê? Tipo, não é interessante. Se alguém fala assim, ah, vamos assistir o Harry Potter? Vamos, tá ligado? Nunca assisti, custa nada. E se esse mesmo pessoa vier e falar, vamos assistir Senhor dos Anéis, eu também vou falar, meu irmão.
Não, Senhor dos Anéis, eu nunca,
nunca assisti Senhor dos Anéis.
Também nunca assisti Senhor dos Anéis, mas eu acho que eu vou gostar. Porque eu gosto de coisa medieval.
Mano, eu tentei assistir. Só que eu dormi, mano. Eu falei, sério.
Mas eu surfo no hype. Sem querer eu surfo no hype da galera
que eu assisti,
dessa tropa aí do Senhor dos Anéis e tudo.
Tem um filme que eu assisti, eu dormi e eu não falo pra ninguém. Porque eu não sei se o filme é muito top e eu dormi porque, sei lá, tava com sono. E eu tenho medo de as pessoas ficarem, mano, acredito que você dormiu nesse filme. Que é o Labirinto do Fauno.
Olha, ele é tão bom que eu nem sei que filme que é esse.
Já também, mas eu nunca assisti.
Mano, Labirinto do Fauno é um filme muito bem falado por causa dos efeitos especiais pra época. Mas eu acho que entra naquela pira do Donnie Darko. É um filme que, quando você gosta, você não fala. Pra não achar que você é meio lelé.
Você é meio doido a cabeça, né, mano?
Mas, mano, uma das primeiras cenas é já logo de cara o Fauno conversando com a menina, que parece ser a protagonista do filme. Só que é uma conversa muito arrastada. Bem no comecinho do filme. Aí eu já dormi. Acordei com a Netflix já nos créditos, assim, me esperando. Sei lá que horas eram, só desliguei a televisão e vida que segue.
Sabe um filme perfeito? Se você quer dormir, atenção ouvinte aí, se você quer dormir ouvindo alguma coisa, ou assistindo um filme, você quer fazer um rolê sono na sua casa, irmão, você vai abrir a Netflix e vai colocar o filme Os Dois Papas, ou Os Papas, o filme do Papa. Maluco,
nossa,
eu falei assim, pô, né, filme histórico e tal, não sei o que, vamos assistir e tal, acho que deve ser da hora mostrar alguns fatos e tal. Acho que eu não lembro de 5 minutos do filme, sem maldade.
Mano, me falaram tão bem esse filme, velho.
É ótimo. Não, depois eu peguei e, tipo, aí eu, dia que eu tava sem sono, peguei e falei, não, vou assistir e tal, porque é da hora, né, você saber da história. Aí eu assisti, é muito louco o filme, passa uma história, passa uma visão, é aquele tipo de filme de visão, tá ligado?
Sei.
E é da hora, os dois atores lá e tal, né? Agora, mano, o dia que você tá com sono, que você tá meio cansado, meio morto assim... Põe que é melhor que aqueles remédios pra dormir, irmão. É bem melhor, tá ligado? Você vai numa só e você dorme com um bebê.
Mano, o filme da Netflix, né, original, que foi até indicado ao Oscar, que é o que tem o De Niro, o Al Pacino lá, o irlandês. Mano,
irlandês.
Aí eu falei assim, não, né? Pô, só a galera top e tal, vou assistir o filme. Mano, deixa eu te falar que eu tô nessa já faz um ano já, que eu não assisti o filme.
O filme tá lá no continuar assistindo.
Que, mano, 3 horas.
Eu dormindo lá.
Eu sei que eu vou dormir.
Não, é real. Eu não assisti por causa da duração também, mano. Nossa. Porque eu sou muito desse. Eu escolho o filme e eu olho pra duração. 2 horas, é, mano. Deixa eu ver outro.
Oh, um filme que eu assisti esses dias, que eu, tipo, é grande, é o Blade Runner 2049, que é com o...
Blade Runner, é, com
o Ryan... Não, é o...
O Han Solo.
É, o Han Solo e o outro carinha lá.
Esqueci o nome dele, velho.
É, mano,
Harrison Ford.
Harrison Ford.
E o...
Indiana Jones.
E um outro ator lá que faz bastante filme de romance, que fez o La La Land.
Sei.
Eu não assisti La La Land e eu sou contra filmes de musical. Já queria trazer essa questão aí.
Ah, mano.
Não, depende,
aí não,
depende.
Sério?
Depende. Acho que, sei lá, mano, tipo, é... Tem alguns filmes que, sei lá, não sei, mano, não sei explicar. Depende do filme, é legal o musical, mas tem outros que não rola, mano.
Um dos melhores filmes que eu já vi, velho, que eu chorei nesse filme. Eu choro muito fácil, velho. Vocês vão descobrir se
você entra nessa leva. Um doce você, hein, mano.
Nessa leva de filme aí, o cara espirrou. Nossa, que espirro bonito. Assim.
Você chorou Sing. Em Titanic, mano?
Ô, louco.
Chorei, mano.
Caraca.
Sing? Animação?
Mas o Sing, quem canta seus males espanta. A animação, que é uma das melhores.
Você chorou nesse daí, né, mano?
Chorei, velho. Chorei quando o teatro desabou. Chorei, mano. É porque, acho que é porque eu amo teatro, né, mano? Eu consegui sentir a dor do texugo. É texugo, né, mano? Vendo o teatro
é desabar. Koala, mano.
Koala. Mano, eu fiquei desolado. Eu falei, caraca, o teatro caiu, mano.
Mãe! O teatro caiu.
E eu chorando, velho.
Koala texugo vai perder dinheiro.
Como que os caras vão fazer agora, mano? A galera tudo querendo cantar.
Caraca,
chorei,
mano. Mó B.O., né, mano?
Mas todas as músicas do final daqui, do filme, da apresentação, quase todas, né? Eu tenho na playlist
não,
no celular.
Mas aí entra em outro ponto.
Me marcou,
porque aquele filme, as músicas que cantam são músicas conhecidas, aí fica da hora, né? Pô, o Elton John lá, o gorilão.
O gorila canta do Elton John.
É o mesmo ator que fez o filme do Elton John, tá ligado? E aí, pô, da hora. Mas aí você pega um filme, sei lá, um musical pique... Sei lá, High School Musical, que canta...
Disney.
Toda hora tem uma música.
Ah, não, isso aí é... Quem tá achando que a vida é morango, tá ligado? Que
vai dar bom dia.
O meu amigo acabou de ser derrubado ali no chão. Não, vamos fazer aqui, ó. Junta todo mundo aí, rapaziada. Vamos fazer... Vamos mostrar pra ele quem é que sabe dançar no bagulho. Mano, tá ligado? Esse filme não me convence, mano.
O mais louco é que a cena do filme era tipo dois brother conversando e acaba a cena com 35 dançarinos, fogo de artifício, 50, helicóptero.
50 bandas tocando lá, os caras nasceram do esgoto, tá ligado?
Tá ali.
Aí puxou um trompete do bolso assim, tá ligado? Falou. Aí você imagina a realidade do cara que escreveu esse roteiro, fala, não, vamos lá, vamos escrever aqui, senta aí todo mundo, vamos fazer o briefing aqui dessa ideia do roteiro, vamos lá, o cara vai estar aqui, ele vê uma minazinha bonita, tal, aí a mina, ó, não assistiu o filme, tá, não assistiu o filme, antes que fala que é boa, assistiu o filme e tal, não assistiu o filme, viu a minazinha bonita e tal, seguinte, ele vai impressionar ela cantando e dançando, e ele não vai ser só ele não, tá, achei que vai ser só ele? Não vai, não. Vamos puxar aí. Pode contratar 150 figurantes, tá?
Todos com... A fanfarra.
E aí, tudo com essa galera aí, ó. Você pode contratar todo mundo, que todo mundo vai subir na mesa, tá bom? E ele vai entregar um buquê pra ela no final e vai ficar olhando pra ela em algum sentido desse tipo. Entendeu? E aí sim ele vai dar oi pra ela. Aí, nesse
e nível. Aí eles vão ficar juntos.
É, sempre assim, mano. Nossa. Mas, tipo, tem alguns filmes da Disney que é da hora as músicas, mas, tipo, não é aquela parada que os protagonistas que cantam, tipo, de princesa mesmo, tá ligado? Eu acho muito louco as músicas do filme do Tarzan, velho. Eu viajo, velho. Na voz
Eddie
Mota, isso é louco.
Mano, as músicas do Spirit, O Corcel Indomável, é um filme pouco assistido, mano. Mas é o vocalista do RPM que canta as músicas, eu esqueci o nome dele.
Eu assisti esse filme. Esse filme era
Paulo
da hora.
Paulo Ricardo. Mano, as músicas marcou, velho. Tem filme, realmente, tem filme que a música marca mais que...
Mais que o filme, é.
Então, filme. Mas tem a questão do filme ter a proposta musical, assim, porque, por exemplo, o Bohemian lá, o filme do Queen.
É difícil falar, tô ligado. Boêmia do Isabel Bossa, da Raposa.
Boêmia Raposita lá. É, tipo assim, o filme tem que ter a proposta musical por mostrar a história de uma banda e tal, né? Então, o conceito é musical, tá ligado? Então, eu acho que nesse... E até porque o filme é muito bem da hora, muito bem produzido, é muito da hora o filme. É, quem não assistiu, assista, é muito, muito bacana. Agora, tipo assim, acho que nesse é uma exceção, tá ligado? Que o filme tem essa proposta, igual o La La Land e tal, que sei lá como é que é a história também. Mas...
Nunca assisti também.
Mas tem essa proposta musical com conceito, tá ligado? Não, mano, agora... só que a gente vai gerar uma cultura do cancelamento aí com a galera fã clube do High School Musical.
A galera vai...
Desculpa aí quem curte Camp Rock.
Ah, não, mas é, né?
Quem curte séries da Nickelodeon.
Não, mas você que gosta aí do High School Musical, você tá achando que a vida é morango? Deixa eu te falar uma coisa. Você não resolve suas coisas cantando, tá bom? Você não chega no Serasa e fala assim, agora eu vou falar pra você. Não, irmão.
Dos mesmos criadores de Eu Não Pago Conta com Anúncio.
Pois é.
Agora você não resolve o Serasa dançando.
Nossa, mano.
Reolorage.com.
Mas se quiser um dia me chamar pra cantar aí, ó. Fica à vontade.
Eu não faria isso.
Eu já coloco ele pra cantar no pré-teens lá, que ele vai curtir.
Não, mano, deixa só na bateria mesmo, já tá bom.
Vou chamar a fanfarra, juntar uns 150 figurantes. Vamos, criançada.
Um filme musical que é muito top é o Whiplash, velho.
Sim, mano.
Nossa, o Whiplash foi totalmente contra esse conceito de High School Musical.
Essa parada... Nossa, mas que filme é muito cabuloso, né? Porque aí a gente já entra no bagulho do professor de novo, né? Que mostra a realidade, às vezes, de você perseguir seu sonho numa parada que é difícil, né?
E, tipo, eu encaro esse filme que o grande herói é o professor, mano. O carequinha lá. É um ator muito famoso também, né?
É o que faz o...
É o grande herói desse... Ele não é o vilão, mano. Porque o moleque não ia sair do lugar se não fosse o professor pesando na dele.
É.
Ele não ia se tornar o baterista que ele se tornou.
Não ia mesmo. E...
Tipo... Mas claro que tem todo lado do abuso de poder, humilhação e tal.
Doideira, né, mano?
No filme. Mas...
Funcionou.
Tá safe.
Não, e o final daquele filme é incrível, né? Porque...
Nossa,
o cara faz, o professor faz pra poder humilhar o aluno e ele consegue.
Uhum. Calou a boca das inimigas.
E.
Sambou legal na cara das inimigas.
Uma fada que eu acho muito da hora do filme, assim, é quando eles conseguem linkar a música certinho, mano. Que nem os Guardiões da Galáxia. Nossa, é incrível. Arrepia.
Nossa,
mano.
Mano.
Que arrepia, porque.
Mano, Guardiões da Galáxia, velho. Se você não. Você que tá ouvindo esse podcast, se você não gosta da soundtrack de Guardiões da Galáxia, por favor, me bloqueia no WhatsApp, deixa de seguir no Instagram, me exclui do Facebook e não me dá boa noite, irmão, na igreja. De nada.
Olha aí, gerando um hate. Eu tô aqui de hate com o fã clube do High School Musical. Você aí que não gosta de música anos 80 pra baixo e pra cima ao mesmo tempo. Você já tá no hate aí do Vitor. E agora estamos esperando o Pacheco
comigo
aí lançar seu hate.
Eu acho que eu entro junto com o Vitor nessa. Porque, mano, é incrível.
Não, eu também tô nessa. Mano, tô nessa.
Música, eu gosto de música atual. Pego muito bem com Super Combo, Poterno, músicas atuais. Mas, mano, se veio de 2000 pra trás, é melhor que qualquer música lançada hoje, pode ter certeza. É.
Não, detalhe, ele falou, eu gosto de músicas atuais. Aí todo mundo, não, uma Katy Perry, né? Né, tipo, não, um Maroon 5 aí.
Você manda um indie brasileiro.
O Terno, Selvagens à Procura da Lei.
Não, mano. Se você não conhece o Terno, velho.
A galera não conhece
Tim Bernardes.
O Terno, cara.
A maioria das pessoas não conhece o Terno. A
Tim Bernardes não é o nome de uma cidade americana. Tim Bernardes é o nome do vocalista do Terno. Ele faz umas letras que você fala, meu Deus, velho. O que, que tem na cabeça desse cara que é mais do que um cérebro? Não é possível. Ele é muito poético, velho.
É realmente bom, o Terno é legal, velho. Que deveria ter mais holofotes aí, mais mídia.
Então, uma pira. Não sei se eu vou entrar no cancelamento aqui.
Vontade.
Mas uma pira. Por que eu gosto tanto de O Terno? Porque, mano, ele faz uma letra muito inteligente, poética, que faz sentido. Agora tem uns cantores de MPB antigo, não vou citar nomes porque eu não vou lembrar de uma música específica, que joga um monte de palavra, tudo que ele encontra no dicionário que rima. Ah, é que eu gosto de Djavan,
pô, mas,
é, mas tem essa.
Eu não gosto de Djavan.
Caramba, o que esse cara tá falando nessa música, mano? Ele só jogou um monte de palavra lá.
Sim.
Preparou o Titona, né? De Tongo, é nóis. Se rimar, velho, faz uma música, põe um arranjo de violão. Putz, que cara poético, mas o cara não entendeu nada do que ele falou na música.
É, músicas que você tem que ouvir com dicionário. Esse mesmo comentário, sem tirar nenhuma palavra, quero aplicar aí no trap, tá bom? Você do trap. Fica com esse comentário aí.
Você do tá trap.
É, mas, tipo,
que só quer falar de bebida e vida gangsta, mas que não tem ligação,
rima,
nada rima com nada.
Money com Nine, do nada. Você aí fica com esse comentário de que sua letra é absolutamente nada junto com mais nada.
Eu vou pesquisar agora músicas que rimam de Money com Nine pra saber pra quem o Daniel tá falando essa.
Como é que fala? Se a gente pensar assim, colocar, né, no papel, né, a questão tanto do MPB quanto do trap, as músicas acabam ficando, já tem um padrão pra você escrever, tá ligado? No MPB ali você já vai falar de amor, isso é óbvio, né, é isso, só que tipo usando umas palavras mais sofisticadas e uma vibe totalmente diferente, e no trap você vai falar de dinheiro e droga só
e mulher,
é, sabe?
O dinheiro que você não tem, as mulheres que você tem muito menos.
É, o dinheiro que você não tem, o carro que você não tem, a moça que você não tem, tá ligado? A mulher que você também não tem.
Mas no MPB tem um pessoal entrando legal, assim. E eu acho legal essa parada do underground, né? A gente, muitas vezes, essas pessoas não conhecem porque elas ficam baseadas ali no mainstream, que bomba no Instagram ou passa na rádio.
O que toca na metropolitana.
É, sabe? Mano, eu tenho um vício um pouquinho estranho, mas eu tenho que dormir ouvindo a Alpha FM. Tenho que dormir.
Nossa, você escuta a Alpha FM, Pacheco. A gente ficou 90% mais amigos hoje. Melhor rádio desse mundo, velho.
A gente, não, mano, atenção aí, você ouvinte. A gente vai ter um podcast, um episódio aqui pra falar de vícios estranhos. E o primeira pauta vai ser essa.
Durma, cara, ouvindo Alpha FM. Mano, é não, incrível, mas puxando esse link aí, eu descobri recentemente que pessoas acham estranho o fato de eu escutar rádio até hoje. Tipo, mano, você escuta rádio? Tipo, as pessoas pararam de escutar rádio, velho. E eu achei isso um absurdo, porque pra mim é totalmente normal escutar rádio.
Não, eu acho que o estranho, eu entendo até, mano, o estranho é você escutar a rádio por opção, entendeu? Tipo... Com tantas plataformas
de FM,
com YouTube, YouTube Music e N plataformas, você fala assim, não, vamos ver o que tá passando na Rádio Metropolitana agora, tá ligado?
O bagulho da rádio que eu acho incrível é a surpresa. Você já pode ter escutado a música que vai tocar, mas você não sabe qual que vai vir. Não é a mesma coisa, tipo, você coloca numa playlist aleatória no Spotify, mas você sabe as músicas que estão na playlist, tá ligado?
Exatamente.
Aí você fecha o olho, então pronto, resolveu. Aí você vai ficando de olho fechado sem saber o que vai vir.
Mas nossa, velho, olho fechado foi a mais. Mas o que pega também é que cada rádio tem o seu tema. Então, tipo, você nunca vai esperar que a propaganda da Alpha seja um funkão estourado. Já o Spotify... Se você não tem o prêmio...
É, isso é verdade.
Que eu acho que é todo mundo aqui.
Mas, mano, é muito da hora, assim, né? Tipo, ó que ironia, né? Eu gosto de ouvir a rádio, mas eu tinha raiva quando começava programa e a galera ficava falando e não passava música. E eu tava dentro do carro. E hoje eu tô aqui fazendo meio que um programa de rádio, né?
Olha aí. Enfim, a hipotenusa.
Não, sabe o que... E esse só quem ouve rádio vai saber... É, você tá ouvindo rádio, tá bacana na vibe do rádio aí, bate 9, 10 horas, Voz do Brasil pra você. Nossa. E essa é só quem ouve rádio, porque Voz do Brasil é, tipo assim, Mano, é um programa muito, muito velho. Muito, muito velho. Eu, sinceramente, atualmente, eu nem sei do que se trata direito. Porque sempre que começa, eu desligo o rádio.
Você tá no carro aqui, mano.
Acho que ninguém ouvia, tá ligado?
Acho que das 7 horas da noite. Aí é aquela busca, tipo, mano, qual rádio não tá passando? Que tem algumas rádios que elas trocam o horário, né? Elas colocam de noite. Mas qual rádio não tá passando? Aí acho que ufa, tá ligado? Nossa, porque, meu...
Aí o único que você achou é o futebol. Passou pra cima,
Ai, mano. Incrível.
Mas atualmente é impossível ir de rádio, velho. Por causa do bendito horário político. É impossível, velho.
Tipo, quando eu escuto rádio, tem um programa, né? Um aplicativo que ele. Que a rádio é online, né? O.
Ah, sim.
E aí você pega a rádio do país inteiro, do mundo inteiro. E só que lá não tem essas propagandas Voz do Brasil e tal, porque, né, porque tá na internet, eles puxam direto da internet. Então tem esse pró aí.
Rádio do GTA, mano.
Sim.
É, no YouTube tem um compilado das músicas do rádio.
É, mano.
E não é só as direto, músicas, é tipo assim, todo o programa de rádio. Uhum. E pra você que não sabe o que é Voz do Brasil, como a gente citou aí, eu vi aqui, mano, Voz do Brasil é um programa que surgiu em 1935, é um programa estatal, tá ligado?
Meu amigo.
É tipo assim, é do governo a Voz do Brasil pra difusão obrigatória de notícias do Brasil, tá ligado? Coisas desse tipo, de nível nacional. E tipo assim, o bagulho, mano, tá desde 35, mano, antes da Segunda Guerra Mundial já existia a Voz do Brasil, existe até hoje, mano.
Doideira, mano.
Tá ligado? Então...
Mano do céu, velho.
Não é um programa que, vamos falar sobre a Cláudia Leite e o seu novo show. Não, negativo. É uma notícia meio chata, tá ligado? De ficar ouvindo. Mas que é importante. É. Se tá aí até hoje é porque é importante.
Ou não.
É. Tá aí até hoje é porque alguém ouvia.
É, se fomos, tá aí até hoje é porque ainda tem gente
ouvindo. Ou não.
Ou não.
É, vai saber.
Mas não deixa o pessoal da produção do Voz do Brasil saber disso.
É. Não parem só porque ninguém escuta.
É isso mesmo, cara.
Esse vai ser o lema desse podcast. Não parem. Esse é o lema desse podcast. Já pode mudar o nome pra Voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Plata 1, a partir de hoje, chama Voz do Plata 1.
Voz do Brasil, o seu podcast.
Nossa. Mas é...
Mas,
mano, é verdade.
Consegui fugir da burlar.
Burlar o quê?
As propagandas com a internet.
Possível.
É da hora, velho. É, mano.
Aí o cara vai na rádio, no rádio net pra escutar a Voz do Brasil. Aí, mano,
aí é outro nível.
Aí me ajuda,
aí é outro,
né,
nível. Será que deve ter um stream, tipo, um podcast Voz do Brasil? Deveria ter. O governo tem que avançar nesse nível, cara.
É.
Acho que eu vou propor isso. Eu vou ganhar muito dinheiro nisso.
Uma parada aqui, tipo, uma proposta que eu vi da hora, assim. Né, eu tava escutando os podcasts e do Spotify, e aí a Rádio 89, ela tem um programa deles lá, que é do Balacobaco e tal, e eles pegam esse programa, tanto as músicas como a conversa, e jogam no Spotify. Então, tipo, você escuta a música, entra na conversa dos caras e escuta a música de novo. Então, tipo, mano, é como se você estivesse ouvindo a rádio mesmo, tá ligado?
É.
Eu falo, meu, que da hora.
Genial, velho.
Que...
Aí, mano... Podcast, não, pera, tem muito disso, hein?
Uma dúvida sobre esse seu comentário, Pacheco. Preciso tirar essa dúvida. Acho que os ouvintes precisam tirar essa dúvida. É, o comentário do Balacobaco é o nome do podcast,
não,
ou você
não, é o nome,
classificou
é o, nome,
o negócio
é o nome
como
do
Balacobaco?
É o nome do programa.
Ou você usa esse dialeto?
Ou esse é seu tipo de gíria urbana?
Você, menina, que tá ouvindo isso daí, é mentira.
Gíria jovem.
Você do Ministério Águias que está escutando.
É do Balacobaco.
E nunca se sentiu tão introduzido no Plata 1.
A gente representa todos os grupos, todas as classes aqui.
É, mano. Essa foi do Balacobaco.
Não, pô, é o nome do programa.
Pô, você é do Balacobaco. Parece aquelas dublagens, tá ligado? De filme muito antigo.
Nossa.
Que o cara chega assim, ei, cara, essa sopa está do Balacobaco mesmo.
Nossa,
e a boca mexendo e o cara já parou de falar, tá ligado? Salmão pra cachorro.
Tá bom. Ah. Comercial de Sessão da Tarde aí, mandou abraços.
É, realmente. Oh, e uma coisa que acontece muito também é, tipo assim, além das músicas marcarem um filme, a dublagem também. O dublador às vezes marca o filme. Sim. Ou o personagem, tipo, uhum. O Adam Sandler, tá ligado? Acho que o Adam Sandler fez contrato de vida com o cara da do dublador dele.
Mesma coisa do...
Porque eu nunca vi o Alexander sendo dublado por outro cara.
Tipo assim, eu também não.
A gente pega ali, né, os filmes do Wolverine, meu, é icônico a dublagem do cara, tá ligado?
E eles se conheceram, né, mano? O Hugh Jackman conheceu o dublador dele, foi um negócio muito louco. E,
tipo...
O dublador do Will Smith também marcou.
É, o dublador do Smith. Agora, mas ainda assim é trocável, tá ligado? Eu vejo que alguns filmes é trocável. Até, tipo assim, pelo Smith ser um cara muito versátil, né? Eu falo sempre com ele, você é muito versátil, Yu. Aí ele chama ele de Will. E aí ele fica mó feliz, tá? Coisa, enfim. Mas ele é muito versátil, mano. E então ele não se prende a um tipo de tema de filme. Agora, Adam Sandler, tipo, Jim Carrey, são pessoas, mano, que... Ficção na comédia, tá ligado?
Jim Carrey nem tanto. Os dois já fizeram dramas, tá ligado?
É isso que eu agora.
Tem drama do Adam Sandler?
Tem. Aquele novo lá do Vendedor de Joias, pode se dizer que é um drama.
Tem um da família, não sei o que, que é ele com o Ben Stiller também, que é um drama. Doideira.
Meu Deus. O Clique começa a comédia e acaba drama.
É. Não, é. Clique. Mas o Clique é um sei lá,
um elo, né? É um
comédia-drama.
O...
Mas a ênfase do Clique, eu acho que é mais a comédia, cara. Por mais que tenha o drama ali acontecendo.
Né, mas tem uma moral.
É, tem a moral da história.
Um ator que eu redescobri recentemente, assistindo esses filmes que tava na gaveta, que eu sempre quis assistir, é o Jim Carrey, velho, fazendo drama. O Show de Truman e Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança.
Não, mano, é verdade. Ele é bom.
É uma atuação espetacular, velho. Eu falo, caraca. Mas... Faz mais coisa além de comédia, mano. Você é muito
o show
bom.
De Truman é incrível, mano. É.
Mano.
Nossa, é doideira.
A minha mãe, que não é muito fã de filmes assim, que você precisa prestar bem atenção pra entender a mensagem do filme, ela ficou apaixonada por Show de Truman. Porque, mano, é muito bom. Muito... E é um fora da caixinha, né? Você tá sempre acostumado a ver o Jim Carrey falando, demais!
Massa.
Um Ace Ventura, de repente, um papel pesado emocionalmente. Sim.
E, né, voltando nessa parada de dublagem, às vezes, assim, né, a gente, tipo, eu digo por mim, né, eu curto assistir algumas coisas legendadas e outras não. Tipo, se eu vou pegar pra assistir uma série mais de comédia, mano, eu tenho que colocar dublado, tá ligado? Porque a galera tem, os dubladores têm uma pegada diferente que adapta a piada deles pra gente, sabe? Eu vejo muito isso e no Brooklyn Nine-Nine eles fizeram uma parada incrível.
O Brooklyn Nine-Nine é uma série que eu assisto legendado.
Sério?
Nunca vi dublado e agora eu não consigo, porque as vozes são muito diferentes. Eu não consigo voltar. Quer dizer, começar a ver dublado, não consigo, trava a minha cabeça. Aí eu... E eu racho o bico no legendado mesmo.
No dublado...
Mano, o Brooklyn Nine-Nine é uma série que você chora de rir, velho.
Cara, Eu assisti o Brooklyn Nine-Nine fruto desse podcast, porque eu não assistia Brooklyn Nine-Nine e, mano, hoje é uma das séries que eu mais gostei, tá ligado? De assistir. É naquele nível que eu... Acho que foi com o Pacheco que eu conversei outro dia. Eu falei, mano, eu assisto umas séries que eu não... Que o pessoal meio que não assiste, tá ligado? Que é Brooklyn Nine-Nine agora. É que agora o pessoal...
Tá,
é muito legal porque, mano, tem várias temporadas, tá ligado? E Big Bang Theory, tá ligado? Eu acho muito fera, mano. Acho uma comédia. Só que o pessoal
Big Bang Theory já foi... Então, já foi muito, tipo, estouradão.
Sim.
Todo mundo via, todo mundo curtia. Era a camisa do Sheldon pra cá, Bazinga pra lá. Né? Mas hoje, tipo...
É, mano. Tudo tá tem que ter o seu fim, né, cara?
Todo mundo tem seus
saudades do SBT de madrugada. SBT de madrugada era Two and a Half, né? E Big Bang Theory.
Two and a Half Man também é muito da hora, mano.
Nossa, mano, aquela musiquinha. Você falava, nossa, você sabia que tava madrugada com a musiquinha do Two and a Half.
E...
Agora tá de noite.
Né,
sim. Eu só assisti Two and a Half Man por causa da Warner, porque depois de Big Bang Theory era o Two and a Half Man e eu... Fala, preguiça de trocar de canal do caramba, vai esse aqui mesmo.
Ah, já tá aí, vamos lá, vamos lá.
Já tá aí, né? Vou dormir daqui a pouco mesmo, tô ligado que tô com sono, então fica aí, pô.
Dublagem é uma arte mesmo, né, cara? Às vezes a gente acaba esquecendo disso, mas...
Nossa. Mano, a dublagem em português no Brasil é a melhor do mundo, velho.
É, mano.
É a melhor do mundo. No, nenhum... Adaptação, nenhum país faz tão bem.
E a gente tem uma ideia, assim, né? O nosso país, a gente... É, foi acostumado tanto a assistir legendado como na dublagem. Então, tipo, sei lá, tem alguns filmes que às vezes não tem dublado e você vai assistir legendado, mas você já tá acostumado. É, sei lá, né, acontece bastante com a galera que assiste, que curte assistir um anime aí. Um salve pra você, Emanuel.
Ezequiel, se tiver aí, eu escutando também.
Família Naruto aí, ó. Tamo junto aí, hein?
Que, tipo, a galera assistiu a maior parte, né, japonês e legendado, tá ligado? Aí, o que mudou isso, né, no, na parada dos Estados Unidos foi quando teve o Parasita, que os caras não tiveram que aprender a assistir legendado, né? Isso daí é doideira.
É, saiu da casinha. Todos os filmes, a maioria dos grandes filmes é em inglês, né? Estava em casa.
É, agora segura aí.
Mas, mano, sabe uma coisa que eu descobri?
Fala aí.
Os filmes, quando você vai assistir um filme legendado no Japão, é exibido o filme dublado em português com a legenda em japonês. Não é exibido o filme em inglês, no áudio original.
Calma aí, um filme nacional brasileiro lá?
Não. Tipo, Vingadores legendado no Japão, foi exibido o filme dublado em português com a legenda em japonês. Mano. Não foi áudio original.
Nossa, os caras fizeram a correria então, porque...
É, não, primeiro eu descobri isso... Depois porque o Vingadores vazou, né? O Vingadores vazou um pouco antes de sair no Brasil. E vazou exatamente por isso. Alguém no Japão gravou e era o filme inteiro legendado em japonês, mas o áudio em português, PTBR.
O que que custa, né? Pra que tem esse intermediário? Né? Vamos jogar pra eliminar o intermediário português da questão? Mano, só legenda em inglês, acho que é até mais fácil, né? Não.
É o Japão, velho.
Português é mais fácil de traduzir pro japonês. Fica aí essa dúvida.
Fica aí. Quem faz Duolingo, ajuda nós aí.
Você aí do Fisk, ajuda a gente aí. O português é mais fácil de resolver do que o inglês no japonês? Não sei se tem japonês no Fisk?
Acho que não.
Acho que negativo.
Kumon.
Quem faz Kumon aí? Então você do Kumon aí, ó, da galera da matemática / matemática, você ajuda a gente. É mais fácil traduzir inglês pro japonês? O português pro japonês. Eu acho que o português é mais fácil que o... É que o português é cheio de semântica doida.
Mano, português é uma língua ridícula de difícil, velho.
E você aí querendo fazer letras, né? Quer dizer...
Enfim.
Enfim, né? Enfim, a hipocrisia se chega novamente.
Começa falando que quer fazer letras e termina criticando a língua portuguesa.
Maravilha.
É. Nossa, mano, mas é muito da hora mesmo, né? A gente vê, assim, que a nossa língua é difícil pra caramba pra aprender. A gente fala certo, 100% não, mas... mas é uma coisa, assim, que, tipo, é diferente, né, mano? Porque, nossa, pô, português, você vê a quantidade de bagulho, de regrinha que tem, mano.
Sim, velho.
É, começa explicando o fato, né? Explicando algumas palavras, tipo, exemplo, né? Só um exemplo. Do balacobaco. Tenta explicar esse inglês.
Como é que fala do balacobaco em japonês?
Mano. É, aí começa essa dificuldade básica aí.
Como é que fala?
Não, mas tem palavra que realmente pega.
Não sei, cara.
Não, é, tem coisa que tipo, acho que manga. Só no Brasil tem, cara.
Por exemplo, manga. Manga é a manga da camisa, manga fruta, manga quadrinho japonês. Vai explicar isso pra alguém que não entende nada de português.
Possível.
Tipo, a carteira está sentada na carteira e tem uma carteira em cima da carteira. Tipo, como é que você vai explicar pra uma pessoa que são três coisas diferentes? Uma pessoa que trabalha no correio, uma mulher, uma carteira onde você guarda dinheiro.
Caraca, eu não tinha
e
pensado
a carteira
nisso,
escolar.
Eu tava tentando imaginar como é que uma carteira que guarda dinheiro senta. Aí eu falei, meu Deus.
Carteira.
Carteira.
Agora faz sentido, é uma carteira de... moça que trabalha no correio, entendi.
É que nem quando uma baleia dá um tiro em outra baleia, né? Sai no jornal lá, baleia, baleia, baleia.
Então, galera, esse foi o podcast.
Nível desse podcast. Como é que era o lema lá? Continue mesmo que ninguém ouça, tá ligado?
Continue fazendo mesmo que ninguém ouça. Alô, voz do Brasil, forte abraço aí.
Acho que o fato da gente continuar é o fato das pessoas cada vez menos ouvirem, tá ligado?
A gente tem uma fé enorme, mano. A gente, toda vez que a gente faz...
Uma crescente de cabeça pra baixo.
A gente fala assim, não, nesse podcast vai ter 5 visualizações a menos. Esse é o objetivo.
Não, e o pior é que assim, a gente nem tenta prospectar o público, tá ligado? A gente reiteia pessoal aí que é fã de High School Musical, tá ligado? Então o cara, pô, não... Ninguém tá mais ouvindo, mas eu vou escutar por consideração e tal. Aí já lança, não, você que rascou o mil, você tá achando que a vida é morango? Aí pronto, menos um. Aí, não, você aí que não sei o que, pá, tal, gosta de música moderna, Katy Perry? Esquece.
eu tô achando interessante o termo que o Reolo tá usando pra rascou o mil. Você que tá achando que a vida é morango. Qual que é a pilha do morango? Tá rindo, mano.
Rascou o mil é assim, então, mano. Mas com medo que é achar que tu resolve na garganta, tá ligado?
Frase,
resolve na cantoria.
Essa frase, a vida não é um morango, é uma frase muito filosófica, que eu não sei explicar, mas eu ouvi de um amigo meu uma vez, e cara, ficou marcado na minha cabeça, que eu não consigo, nunca mais consegui parar de falar isso, sabe? Tipo, é quando você acha que a vida é doce, sabe? Tipo, que... Tudo mil maravilha.
Uhum.
É.
O ponto eletrônico do Google aqui acabou de me responder que isso é uma música.
É uma música?
A vida não é um morango. E a letra é exatamente sobre isso. Tipo, a vida não é tão doce e tal. Fique aí, a vida não é um morango. Pesquisem depois.
E, meu, é muito da hora essa expressão, cara. Incrível. É uma coisa que se você falasse em inglês, a pessoa não ia entender.
The life is not a...
Strawberry.
Como é que é o nome? Morango mesmo? Strawberry, né? Nossa, lembrei.
Caraca,
agora de Beatles.
Isso é da hora, hein, mano? Imagina se lançar essa pra gringa. Você tá achando que você é gangsta, é? The life is not strawberry, meu filho. Tá ligado?
Strawberry.
É, mano.
Mas tem...
Mas tem muita gente que, tipo assim, que... Ah, sei lá, tá ligado? A pessoa... Não é porque gosta de High School Musical que também acha que a vida é morango, tá ligado? Deixa eu me reconciliar com
o
meu...
Mas o Zac Efron acha que a vida é morango.
Não, é pra ele a vida é morango, né, irmão?
A vida pra ele é morango.
Pra ele realmente é a... Mano, é a morangueira inteira, tá ligado?
Forte abraço, Zac Efron.
É, você,
tá fazendo
Zac
17
Efron,
anos todo ano.
17 outra vez e outra você... vez e outra
vez. É.
17 outra vez e outra vez. É o West do Pokémon, tá ligado? Tem 10 anos pro resto da vida, o Zac Efron tem 17.
Ai, ai, doideira, mano.
Mas tranquilo, mano. Se você ouvir High School Music aí, a amizade é a mesma. Tá ligado? Segue na sua
só
caminhada.
Só não me dirige a palavra, por favor.
Não tem... Você não tem carteira pra me dirigir a palavra, é isso.
Você não gosta da trilha sonora de Guardiões da Galáxia?
Nossa. É...
Forte abraço aí, tamo junto. Sem ressentimentos. Ou não. E se você não gosta de Auto da Compadecida, aí, meu amigo.
Aí pode ir embora.
É verdade, aí um filme que virou meme, velho. Tá aí o filme que não virou meme, né? Mas que tá no hype da galera agora, né, mano? Que tipo assim,
o Auto da Compadecida.
Não tá nesse nível.
Dá de 10, dá de 1000 no Tropa de Elite. Essa é o que eu tenho pra falar.
É.
Eu assisti Tropa de Elite essa semana. Pior que eu assisti Tropa de Elite essa semana.
Mano, é um baita de um filme.
É muito
produção nacional. Mas o Auto da Compadecida.
Não, o Auto da Compadecida, ele foi marcante por dois fatos. Primeiro, baita cinema nacional. Segundo, filme que mostrou Jesus negro.
Eu ia falar isso, mano. Jesus negão, mano.
E esse foi contra o sistema mesmo, tá ligado?
Mesmo.
É legal, velho. E eu nem sei a origem do filme, assim, tipo.
É um livro. É um livro escrito pelo Ariano Suassuna. Um dos maiores escritores que esse Brasil já teve. aí já entra na literatura. Mas ele escreve muita história assim, do sertão, tá ligado? O Santo e a Porca é uma outra história.
Cara,
famosa
e o pior, você fez, velho. Você fez uma não, peça, continua, depois? Continua que eu vou. Não,
fiz. É,
isso mesmo.
Fiz. Euricão, Eurico Árabe.
Continua teu comentário sobre o Ariano Suassuna.
Mano, o Ariano Suassuna é um dos escritores mais geniais que o Brasil já teve. Infelizmente faleceu em 2014, se não me engano. Muito velhinho de tudo. Ele vivia fazendo palestra em faculdades, palestras acadêmicas, esses negócios. Porque ele era realmente uma pessoa sábia. Não era só um cara inteligente, era uma pessoa que tinha aquele. Sabe aqueles conselhos de vô? Você fala, caramba, esse cara tá falando que tem fundamento. E ele, tipo, escreveu um monte de histórias famosas, tanto que o Austin Combat estourou por causa do filme. E era sempre assim, tipo, lições que dá pra você se tirar de uma vida pacata, mas ao mesmo tempo morrer de rir com cada personagem. E, mano, ele dava tanta palestra, tipo, com lições de vida mesmo, sabe? E contando a história dele. É, eu já fui muito tipo, admirador do trabalho dele, tanto que no casamento da minha mãe, eu fiz questão de ir pra cerimônia de casamento de camisa social vermelha e smoke preto. E se você conhece um pouco de Ariano Suassuna, você vai entender essa referência muito interna. Eu queria estar de smoke preto e camisa vermelha.
Tá, aí depois você explica, tá? Porque 99% desse podcast...
Então, não, vamos lá.
Não entendeu a referência.
Se você pesquisar uma foto do Ariano Suassuna, ele vai estar de blusa preta ou smoke preto e camisa vermelha. Pode, quase a maioria das vezes. Por quê? No começo da vida dele, como professor de português e diretor acadêmico e tudo mais, todas essas formalidades que ele não estava acostumado, ele começou a ser chamado para esses debates, para esses eventos e tudo mais. E aí ele foi chamado para um debate todo requintado e tal. Não era debate, para um evento desses de acadêmico. E lá tava falando, Ariano, você precisa estar no convite, né? Trajar esporte fino. Vir de roupa, esporte fino. Traje esporte fino. E ele não fazia ideia que era esporte fino. E aí, ele, né, colocou a cabeça pra funcionar e fez o seguinte. Ele torcia, né, já é falecido, pro esporte, time de futebol. Esporte. E as cores do esporte é vermelho e preto. Aí ele falou o quê? O smoke vai ser responsável pela finura e o vermelho e preto pelo esporte. Esporte fino.
Incrível, mano, incrível.
Pronto. Ele vive andando de vermelho e preto, por quê? Porque ele tá trajando esporte fino. Esse cara é um gênio.
Avançado, tem que ser.
E eu tava no casamento da minha mãe de esporte fino e ninguém tinha entendido, mas eu tava homenageando o escritor de Volta a Comparecer. Deixo lá a minha homenagem.
Diferente.
Tava nas fotos do casamento. Mano, é muito legal. Procurem depois no YouTube, é tipo uns vídeos de 5 minutos. Vários piada, história que ele conta
então,
nas palestras dele, mano.
Eu conheci o Ariano Suassuna dessa forma, tá ligado? Eu não conhecia, não sabia quem que era. Eu, acho que na escola deve ter falado sobre ele, mas a gente não vai entrar nesse mérito.
Eu vou entender que você não gosta das aulas de português.
Alô, professora de português aí. Mano, aí eu trabalhei com um cara, um jornalista, e ele falava muito sobre o Ariano Suassuna, assim, né, questão de humor. Ele falava, pô, você é um moleque mais engraçado e tal, acho você muito engraçado, mas você não é tão engraçado quanto o Ariano. Falei, firmeza, né, deve ser o mano da quebrada dele. Eu falei, não, pode crer, isso mesmo. Não, ele deve ser mó ser comédia, ele é mó engraçadão também. Não sabia quem que era, ele falou, não, mas você sabe quem que é? Eu falei, não sei quem que é. Aí ele falou, abre aí no YouTube, Ariano Suassuna e tal, aí ele mostrou uma palestra lá. E, mano, falei, ah, mano, velhinho dando palestra, isso aí eu vivi da escola, irmão, não sei o quê. Ele falou, não, assiste que, por mais que, tipo assim, não seja do teu tempo, você vai achar engraçado. Eu falei, ah, mano, firmeza, né, mas você vai assistir isso aqui, sei lá, tá? Então, se você quer que eu assista isso aqui, você assiste isso aí. Aí, tipo, sei lá, eu devo ter dado um vídeo do Porta dos Fundos pra ele pra comparar, tá ligado? Nesse nível. Aí ele falou assim, ah, Porta dos Fundos, só que não chega no nível do Ariano. Eu falei, você tá hype com esse cara desse Ariano, hein? Mas vamos aí e tal. Mano, quando eu comecei a assistir, não dei nada pro cara, tá ligado? Eu falei, ah, mano, não vai dar graça nenhuma, corri só de educação. Mano, o cara é realmente engraçado, velho. E é engraçado porque não é uma, aquela piada pronta ou, tipo, nesse nível de piada de tio. É uma crônica mesmo, tá ligado? O cara conta uma história que faz todo sentido, tipo, é... Parece um relato real. E, mano, é engraçado demais, tá ligado? Porque a situação faz ficar engraçada. E o cara trata isso muito bem, mano, quando ele vai contar a história. É um baita cara mesmo, velho, o Ariano Suassuna. Você não conhece... Pelo menos pega um vídeo pra você assistir e confia, tá ligado? É a caldo, confia, mano. É engraçado mesmo, velho. Se você não gostar, é mais problema seu mesmo. A gente não tem nada a ver com isso.
Aí você já entra em outro grupo já, na galera que não curte comédia de verdade.
Não. Só curte a dança. Ô, louco, aí. Não. O cara é bom. Não, dando rage no cara que eu gosto, como assim?
Não. Enfim, a hipocrisia.
O cara quer fazer letras e critica a língua portuguesa.
É, não, você...
O cara curte gente grande e critica o Adam Slender. Tá tudo...
É a contradição em pessoa, né?
Tá safe, tá safe.
E, meu, hoje o podcast foi incrível. A gente abrangeu todos os temas, todas as formas de arte, um pouquinho...
Possíveis e imagináveis. Realmente.
É, queria agradecer sua presença aí, Vitor. Muito obrigado. Aí com a gente, foi.
Pô, eu que agradeço, mano.
Foi incrível,
eu
mano.
Eu que agradeço, o projeto tá top, eu tô acompanhando desde o começo. Você que não tá ouvindo, vacilou, porque já perdeu muito papo bom.
É, vacilou.
Muito não, papo engraçado.
A pessoa que não tá ouvindo, ela não está ouvindo. Assim,
então, realmente.
A gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez no último, a gente vai deixar uma hashtag aqui no final.
Boa, pra saber quem...
ouviu até aqui, né?
É, hashtag Esporte Fino.
Beleza. Você aí, ouvinte,
Arianão.
Se você escutou até aqui, hashtag Esporte Fino, pra gente saber que você é um... acompanha. Ô, louco.
Ó, vibrou de novo, desculpa.
Relaxa,
aí.
Relaxa. E é isso, mano, muito obrigado mesmo. Foi muito da hora o nosso papo aí. Você possa estar vindo mais vezes aí conversar com a gente. Que
estamos aí.
Bastante projeto aí na frente e bora, mano. Muito obrigado. Você ouvinte, você que está ouvindo até aqui, quero agradecer que você possa estar acompanhando e curtindo a nossa vibe, nosso podcast. Muito obrigado. E esse foi o episódio de número 8. Falou, pessoal.
Falou, galera.
Valeu, galera.
Tamo junto. Você sobrevivente aí desse podcast, né? Tem que você e mais duas pessoas, provavelmente. Obrigado e... Não se esqueça de compartilhar aí com todo mundo que tu acha que curte aí. E é isso. Muito obrigado aí. Valeu, Vitão, pela presença. E seguimos na fé. Valeu, rapaziada.
Valeu.
A vida não é morando.